Continuando sobre Shavuot. Shavuot é uma festa que as mitzvot ligadas à festa são Yom Tov. Quer dizer que nós temos as proibições de todo Yom Tov, que não se pode fazer as melachot. As únicas melachot permitidas são as melachot diretamente ligadas com o alimento. E a mitzvah de Kiddush. Kiddush de Yom Tov, Kiddush de noite, Kiddush de manhã. As preces de Yom Tov. Não tem nenhuma mitzvah específica da festa. Diferente de Rosh Hashanah, tem Shofar, Sukkot, tem Sukkah, quatro espécies, Pesach, Seder, Matzah. Shavuot não tem. Mas Shavuot tem muitos costumes. Interessante que Shavuot se destaca em bastante costumes. Não vou falar em alguma ordem específica. Vamos vendo alguns costumes. Um costume que existe no dia de Shavuot, mais especificamente na noite de Shavuot, é se passar a noite estudando Torá. Tem aqueles que ficam uma parte da noite, tem aqueles que ficam a noite toda. Quem consegue ficar a noite toda é louvável. Quem não consegue, isso vai atrapalhar o dia seguinte, não vai conseguir se concentrar na reza, não vai conseguir fazer a saudade do dia, a refeição do dia, não vai conseguir estudar e orar durante o dia. Então, nesse caso, não é para ficar a noite toda. Fica um período, uma parte da noite, se estuda doutorar. Por que isso? Porque, em primeiro lugar, nós estamos nos preparando para receber a Torá. Todo ano, quando chega uma festividade, nós estamos revivendo aquela situação. E da mesma forma que em Rosh Hashanah, por exemplo, você declara novamente que Hashem é nosso rei, em Shavuot nós novamente recebemos a Torá. Uma reafirmação. Então tem que se preparar, se prepara, estudando o Torá. Também tem outro item que vem consertar o que o povo fez. O Midrash diz que o povo estava ansioso para receber a Torá, mas quando chegou a noite anterior, eles foram dormir ao ponto tal que de manhã eles perderam a hora. E Hashem teve que acordar eles com trovões para eles irem correndo para o Monte Sinai receber a Torá. Consertar isso se fica a noite estudando o Torá. Tem aqueles que estudam qualquer coisa de Torá e tem aqueles que costumam estudar especificamente o Tikkun, que é um apanhado geral da Torá, onde se lê o início e final de cada uma das porções da Torá, o início e final de cada um dos demais livros da Torá, dos profetas escritos, e algumas partes se desenvolvem um pouco mais, quando lê sobre o recebimento da Torá e tal, tem algumas partes que se estendem um pouco. E depois tem o início e fim da primeira e última Mishnah de todos os tratados talmúdicos. Depois disso ainda tem as 613 mitzvot. Cada um, o quanto ele consegue, o quanto ele é capaz, e desta forma nós nos preparamos, estudando um apanhado, pelo menos, da Torá. Um outro costume que tem no dia de Shavuot é de se comer alimentos lácteos, laticínios. Existem vários motivos por quê. Dois deles. Um motivo é porque a Torá é comparada ao leite, da mesma forma que o nenê se nutre do leite. Nosso povo também é nutrido pela Torá, por isso a Torá é comparada ao leite. E tem um outro motivo. Moshe Rabbeinu nasceu no dia 7 de Adar. E a Torá nos conta que ele ficou escondido 3 meses dentro de casa. Depois disso não dava mais para esconder, e aí que vem a história que ele foi colocado na cestinha, na água, pela mãe, e a irmã ficou de longe assistindo. E aí nisso, a Bitiá, filha do faraó, foi se banhar no rio, no lago, e pegou a cestinha e viu que tinha um neném dentro, quis adotar ele e levou para as amas de leite para darem leite. Ninguém conseguia dar de mamar para esse neném, ele não queria mamar de ninguém, das egípcias. E aí a irmã, que não se declarou irmã, mas que estava assistindo tudo de longe, chegou para Bitiá e falou: "Você quer que eu procure uma hebreia para dar de mamar?" "Tá bom." E assim ela foi buscar uma hebreia para dar de mamar, a própria mãe. Que inclusive recebeu salário por isso. A própria mãe estava dando de amamentar e ainda estava recebendo salário. E tudo isso aconteceu qual dia? 3 meses depois que ele nasceu. Ele nasceu 7 de Adar. 7 de Nissan, 7 de Iyar, 7 de Sivan. Aconteceu em Shavuot essa história. E para lembrar o mérito de Moshe, que não quis mamar das egípcias, nós tomamos leite. Para lembrar dessa história do leite. Um outro costume que existe no dia de Shavuot é enfeitar tanto as nossas casas como a sinagoga com plantas. Por que isso? Para lembrar do Monte Sinai. O Monte Sinai era uma montanha desértica. Mas para receber a Torá, Hashem enfeitou a montanha para esse grande evento. Com plantas. E assim nós enfeitamos a nossa casa com plantas. A sinagoga com plantas. Nós lembramos do Monte Sinai enfeitado para receber a Torá. Também, isso lembra o Moshe Rabbeinu na cestinha, que está escrito lá, Vatasem Basuf. Ele foi colocado, onde o rio corre, era um pedaço do rio que entra um pouco para dentro, uma baía assim, que é meio lago, e que tem junco. Esse junco, nós colocamos plantas em casa para lembrar do Moshe Rabbeinu ali, nesse dia, boiando a história que nós mencionamos antes. Existe também um costume, em várias comunidades, de colocar na sinagoga árvores frutíferas. Porque em Rosh Hashanah, as árvores são julgadas, as frutas das árvores são julgadas. Colocando árvores frutíferas na sinagoga, nós lembramos que nós precisamos pensar e rezar para Deus para ter frutas boas, saudáveis, suculentas. Muitas comunidades aboliram esse costume a partir do momento que, em outras religiões, se passou a colocar árvores dentro dos lugares de serviços deles, para não se assemelhar e tal. Então, muitos lugares acabaram abolindo esse costume de colocar árvore na sinagoga. Um outro costume é o costume de ralar. Tem aqueles que costumam fazer a ralar em um formato com 4 pontas, para lembrar das os quatro níveis de estudo da Torá, chamados pardes. E há aqueles que fazem a ralá no formato de escada, lembrando que nós temos que ascender no estudo da Torá. Também há aqueles que costumam comer matzá em Shavuot, isso baseado na explicação do Ramban, o Nachmanides, que diz que Shavuot está diretamente conectado a Pesach, e é como se fosse o último dia de Pesach. Saímos de Mitzrayim, tem os dias intermediários de Sefirat HaOmer, e finalmente Shavuot, onde nós recebemos a Torá, que era o propósito da saída do Egito, e por isso, até que eles costumam, para celebrar e lembrar, comer matzá. Nós falamos antes sobre comer leite. Existem 2 costumes de quando comer leite. Tem aqueles que comem leite à noite, a refeição da noite é uma refeição só de leite. E tem aqueles que costumam fazer, a grande maioria assim faz, a refeição de leite de manhã. Depois da reza, se faz um kiddush de leite. E mais tarde, se come a refeição de carne de Yom Tov. Aqueles que fazem a refeição de leite de manhã e carne quase que em seguida, precisam tomar os devidos cuidados. Em primeiro lugar, óbvio, precisa ser nessa ordem, porque quando se come carne primeiro, precisa se esperar para comer leite, no mínimo 3 horas, conforme um costume, e 6 horas, conforme outro costume. Então complica um pouco fazer nessa ordem. Mas se a pessoa come primeiro leite, então para carne, ou esperar 1 hora, ou lavar bem a boca. Lavar a boca, o ideal é que se coma alguma outra coisa que não é carne. Come pão, por exemplo, alguma coisa só para isso limpar bem a boca. Deve-se lavar as mãos, deve-se beber alguma coisa também. Lavar as mãos, trocar a toalha. E aí sim, numa outra refeição, você fez Birkat Hamazon, ou a brachá final da primeira refeição, numa outra refeição, aí sim, comer carne. Precisa-se tomar esses cuidados para que se possa cumprir da forma correta. Afinal, a Torá proíbe misturar carne com leite. E por final, existe o costume, na maioria das comunidades, de se ler Megilat Rut. Nós mencionamos, falando sobre a reza, se lê no meio da reza, tem aqueles que costumam ler depois. Mas por que se lê Megilat Rut? Porque a Rut se converteu ao judaísmo por amor puro à Torá. Então, o versículo lá no meio, que a sogra estava falando para ela, fica aí, não vem, não tem o que servir, não tem o que você fazer em Israel. E ela disse, de jeito nenhum, onde você for, eu vou, onde você dormir, eu vou dormir. O seu povo é meu povo, o seu Deus é meu Deus. Ela teve um desejo muito forte de se ligar a Deus. E isso nos lembra o nosso desejo de se ligar a Deus e o quanto nós temos que nos esforçar para nos ligarmos a Deus e aceitarmos a sua Torá e cumprirmos a sua Torá com ideal, com afinco, com dedicação. E, inclusive, por conta da Ruth ser tão devota assim, ela mereceu que dos seus descendentes nasceu o David Hamelech, o rei David, e toda a dinastia dos reis de Yehudá, que inclusive David Hamelech nasceu e faleceu no dia de Shavuot. E, para encerrar, por isso também há aqueles que costumam, no dia de Shavuot, ler o livro dos Salmos inteiro, o livro do Tehilim, já que marca a data de nascimento e falecimento do David Melech Israel, que é chamado também, é apelidado de Ne'im Zemirot Israel, o agradável cantor, o poeta de Israel, por conta do livro tão especial que ele nos deixou. Faz parte dos 24 livros sagrados da Torá, com o qual nós podemos pedir para Hashem sempre tudo aquilo que nós precisamos com as palavras do Tehilim.